Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Eduardo Moreira.
Gabriel Cruz.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema desta quinta-feira, feriadão, dia 15 de novembro de 2019. Nós temos aí como estreias A Rota Selvagem, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, BTS, Burn the Stage, The Movie, Carvana, Em Chamas, Entrevista com Deus, Filme Paisagem, Um Olhar sobre Roberto Burle Marx, O Grande Circo Místico, O Quebra-Cabeças, aliás, O Quebra-Cabeça, né? Tá no singular. Venho, Florianópolis, Super Orquestra Arco-Verdense de Ritmos Americanos, Torre, Um Dia Brilhante, Tudo Acaba em Festa, Um Segredo em Paris e Verão. Caralho, é muito filme, cara.
É muito filme, tem uns nomes. Esse Torre, Um Dia Brilhante, eu fui dar uma checada. Meu, ele simplesmente é uma tradução direta do título original. É um filme polonês.
Que delícia, cara.
É. E. Ué, tem outras coisas aí. Vamos falar sobre elas.
Vamos começar com A Rota Selvagem. Você sabe que eu tenho problema com essa palavra.
A Rota Selvagem, que não é um documentário sobre a polícia de São Paulo, tá? Bom, o diretor é o Andrew Haig. No elenco nós temos o Charlie Plummer, a Chloe Sevigny, o Steve Buscemi, o Steve Zahn, entre outros, né? Esse filme aqui é um drama americano 2017 e eu botei esse filme aqui na categoria cartilha do Oscar.
Eita, começamos cedo!
Por que ele é um filme cartilha
Porque
do Oscar?
Porque tem a Chloe Sevigny que tem a cara de drogado o tempo todo.
Não, e tem o Steve Buscemi fazendo papel sério.
Ah, tá, porque quando ele faz comédia é filme do Adam Sandler.
Ó, quando ele faz comédia ou quando ele faz maluco, né? É filme do Nicolas Cage. Ah, é. Então, e aqui ele tá fazendo um papel sério, mas vamos lá. Bom, você tem o papel do Charlie, né, que é o Charlie Plummer. E, bom, ele é um rapaz de 15 anos, né, que no RG tem 20. E aí é o seguinte, mora ele e o pai na cidade de Portland, Oregon. E o pai dele, vamos dizer assim, é um cara, assim, de poucos amigos, tão poucos amigos, né, que vive brigando e numa dessas brigas acaba se machucando e não para no hospital. Mas a história do Charlie não é só isso. O Charlie, né, com 15 anos, ele vai trabalhar num estábulo, né, com o pessoal que cuida de cavalos, para preparar esses cavalos para corrida, né? E aí, vamos dizer assim, ele cria um laço de afeição com um cavalo, que é justamente o cavalo que dá o nome ao título original do filme, que é Leonon Pitt. E, bom, aí tá cuidando desse cavalo, e é justamente quando o pai dele, lembrando que ele não tem a mãe, é só o pai, né? O pai dele é hospitalizado e ele vai morrer. Então o que o rapaz faz? Ele pega o cavalo e ele começa a atravessar o país para encontrar a única parente que ele ainda tem viva, que é uma tia. E todo o filme é uma viagem de aprendizado do rapaz através do país. Um rapaz e seu cavalo andando através do país. E durante o filme ele vai encontrando várias pessoas, algumas até aleatórias, né? E essas pessoas é que vão, para bem ou para mal, é que vão, vamos dizer assim, forjar o caráter desse rapaz. O filme é basicamente isso. Aí eu disse que é um filme cartilha do Oscar, por quê? Meu, primeiro, eles pegam um cavalo, tá? E botam um vínculo do rapaz com o cavalo. E aí colocam uma história, até certo ponto, família. Entendeu? Então é meio assim, ó. Fazer aqui um básico. Esse básico aqui é pra ir pro Oscar, não tem dúvida.
Meu Deus, já me deu sono.
Sim. Vamos pro próximo filme,
vamos.
Então?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. O diretor é o David Yates, né? O roteiro é da J.K. Rowling, novamente. Lembrando que esse aqui é o segundo de 5 filmes, né, que estão previstos. E em todos eles o roteiro vai ser da J.K. e a direção vai ser do David Yates. Então aguenta. No elenco nós temos o Ed Redmayne, a Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp Zoe Kravitz e o Bronx Jodorowsky fazendo o papel de Nicholas Flamel. É bacana, né? O filho do Jodorowsky fazendo o papel que já foi do Edson Celulari.
Acabei com tudo.
É isso mesmo. Esse filme aqui é uma mistura de fantasia com aventura. Não, é fantasia, aventura e extorsão. Uma coprodução Reino Unido, Estados Unidos, produção de 2018. Basicamente é uma continuação do outro filme, é lógico, né?
Nem sabia.
E nessa história, o Newt Scamander, né? Que é o papel do Ed Redmayne, vai enfrentar o. Meu, o nome do personagem de Johnny Depp é Gellert Grindelwald. Mas, meu, eu não sei como é que ficou a tradução aqui, né? Se, na versão dublada. Você chegou a assistir o primeiro, não? Ou fez que nem não, eu pulou?
Eu pulei porque Harry Potter sem Harry Potter pra mim é golpe.
É, essa é a mesma coisa. Meu, mas o seguinte, o nome traduzido dele é Gerardo. Eu não vou ver um filme de um cara chamado Gerardo.
Depende, ele vai cantar rico ou suave?
Provavelmente então, não.
Vou me dar o trabalho.
Aliás, não sei o que é pior. É o nome traduzido do personagem ser Gerardo, né? Que podia ser Gerard, né? Ou Gerald mesmo, sabe? Nem matar ninguém, não. Gerardo. Ou o nome do Congresso do Mágico dos Estados Unidos, né? A sigla é MACUSA.
Meu Deus do céu.
Bom, mas aí o que acontece? O que acontece a princípio é que o Newt, né? O Scamander. Ele está escondido em Paris, porque todo mundo vai para Paris, um momento ou outro. E o Grindelwald, ele escapa da prisão. Aliás, ele está sendo transportado, né, de uma prisão para outra. Ele está indo para Azkaban. Quando ele escapa, né, uma fuga espetacular de uma carruagem voadora. O cara não tem mais idade para ver isso, sabe? Meus filhos não têm idade para ver isso. Eu lamento muito.
Olha, eu gostei.
Pode falar.
Do Harry Potter a partir do terceiro, quando parou com aquelas merda de escada que muda de lugar. E aí depois eu ainda fiquei sabendo, lendo os livros, que essa porra não tem nos livros. Sabe? A escada que muda de lugar não tem no livro. Conseguiram... Aí eles lançam essas coisas todas. Ah não, olha, é uma história totalmente original, sem o Harry Potter, e vai ter 5 filmes. Ah não.
Não, sem contar que nego fica pegando detalhezinho do filme, que lembrando, essa bosta não tem livro. Essa bosta é baseada num livro cheio de figurinhas. Não é livro.
É
uma cartilha.
É um álbum de figurinhas.
É um álbum de figurinhas. Exatamente. Nego fica pegando coisinha do filme e fala, olha aqui, ó, uma referência, porque isso lá na frente... Olha, nada não, porque nego fica assim, ah, mas Harry Potter, ah, não sei o quê, a escola, o modo como... que eles são ensinados a não fazer mágica, né?
Sim.
E tudo no Harry Potter, ó, tá vendo isso aqui? Aham, uhum, tá, ó. Tá aprendendo isso, mas você não pode usar. Tá vendo isso? Aham, uhum, também, ó. Você tá aprendendo, mas você não pode usar. Cara, e quando você vê a magnitude do que seria essas histórias que estão vindo desses Animais Fantásticos, você fala, cara, era pra molecada andar armada dentro de Hogwarts, sabe?
Sou obrigado a concordar com o palestrinho.
Sabe o que? Fala assim, não... Fala assim, ai, tipo, não, 70 anos depois, tá todo mundo aprendendo a ser pacifista? Não, velho. Tem que ter aula, além de aulas de defesa contra as artes das trevas, tem que ter artes marciais, autodefesa. Porque, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos lá. Rasgo de história. O Grindelwald fugiu, aí ele, meio assim, ele vai atrás do Scamander. Ao mesmo tempo, o Scamander tem que ir atrás dele. Não peça sentido na história. E o pior, que o melhor mago que tem na história é o Dumbledore.
Sim.
E o Dumbledore simplesmente chega pro Scamander e fala: ai, eu não posso enfrentar o Grindelwald. Ah, por quê? Ah, por que não? Vai você.
Mas...
E como a série se chama Animais Fantásticos, tem que aparecer animais fantásticos em algum ponto. Então tem um circo, e no circo tem alguns animais que são fantásticos. Não são tão fantásticos assim, sabe? Um deles, por exemplo, é um dragão de Ano Novo chinês. Só que ao invés de ser um monte de gente debaixo de uma fantasia de papel, é um dragão chinês mesmo. Aliás, um leão, um dragão chinês.
Em CGI. Do Ano Novo.
Em CGI.
Ai, me cansa.
E tá lá, né? Fazer o quê?
Então, né? Vamos falar de algo mais. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Mas a verdade é que esse Premiere já é o 165. Eu já devia ter me acostumado com a ideia. Vamos para um filme mais interessante, que é o filme da boy band chinesa.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Primeiro, não é chinesa, é coreana. Segundo, não é uma boy band. Essa aqui é a história dramática de 7 irmãos gêmeos, pelas fotos que eu vi. Ó, BTS Burn the Stage The Movie. O diretor é o Jung-Soo Park. E no elenco nós temos J-Hope, Jungkook-jeon, Namjoon-kim, Seo-jin-kim, Tae-hyun-kim, Jimin Park. Bom, esse filme aqui é um documentário sul-coreano de 2018. Eu vou dizer que só que é montagem disso aqui de 2018, tá? Mas basicamente são os bastidores e parte dos shows da banda BTS, né, da turnê BTS Wings Tour, que aconteceu em 2017. Agora, bom, o filme é curtinho e tem 1 hora e 25, tá? É filme pra fã mesmo, não tem jeito, sabe? Ah, não, esse filme aqui, parte de filmagem, usar um drone, não, nem isso. É filme pra fã mesmo, muita cena de bastidor, bastante cena do show. Só que tem um detalhe, essa nhaca aqui, ela veio do YouTube.
Como assim?
Essa coisa foi publicada no YouTube em 8 partes.
Ah, e agora tá...
Aí eles juntaram, em agosto tinha saído... foi um rumor, né? Alguém vazou, entre aspas, que o documentário que estava no YouTube ia para os cinemas, né? E os fãs estavam indo à loucura. E eu falei, mas hein? Fizeram um documentário, o documentário foi feito para o YouTube, foi feito em fascículos para o YouTube, e o nego pegou aquele bagulho e vai botar no cinema? Ok.
Ok, esse é o título do programa, documentário em fascículos. Pela Folha de São Paulo, que agora a Van não vai mais usar PagSeguro porque é da Folha. E ele publicou isso no blog dele no UOL.
Tem uma coisa errada,
né? Não, a parte do blog no UOL foi só a ironia da minha parte.
Tá pensando o pessoal do MBL que foi reclamar do Facebook fazendo uma live no Facebook?
Então, esse BTS aí, eles estão ficando grandinhos, né? Dos resultados dessa fábrica de boy bands chamada Coreia do Sul, o chamado K-pop, que não é nem ok, é só K mesmo. Esse BTS tá grandinho agora, vamos ver por quanto tempo, porque boy band é, né?
Eu vejo pela... Meu, desde a época que eu era moleque ainda, as boy bands americanas, por exemplo, né? Começando lá com o Menudo, o Dominó, o Kids on the Block. Depois, pô, o Backstreet Boys, NSYNC. Até aquela coisa, né? Se alguém do grupo consegue destacar ainda, é alguma coisa, né? Menudo, por exemplo, a gente teve o Rob Rosa durante um tempo e o Rick Martin, né? E mais ninguém. NSYNC, o Justin Timberlake, mas mais nada também, né? E do Backstreet Boys, nem a farofa.
Tanto que se juntaram rapidinho. Deixa eu comentar duas coisas antes de ir pro próximo filme. Uma que o Hell tweetou assim: vou assistir aqui um Silvio Brito e família na Rede Vida, só pra ver se passa um pouco de raiva, porque o dia foi muito bom hoje. E eu acabei de... Não descobri, descobri de certa forma, o Twitter, @NecronBlack, que foi quando tava rolando A Noite Mais Densa. Aí quando alguém morria, ele tweetava assim, tipo, Leslie Nielsen of Earth, rise. Ronnie James Dio of Earth, rise. Sabe, uns negócios assim. Se não me engano...
Mas tá ativa ainda?
Não, parou em 2011. Nossa. Então, se não me engano, é o Thiago. A gente criou na época como piada e ficou.
É igual a bola de beisebol.
Ah, a bola de beisebol ainda tá no meu Twitch deck. De vez em quando eu coloco, oi, eu ainda estou aqui. Ai, ai.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Carvana, é sobre o Hugo?
Sim, é sobre o Hugo e até tem uma... Não é bem uma história interessante, mas... Foi, vamos dizer assim, um momento propício em que fizeram isso. Mas vamos lá. Carvana, a diretora é a Lulu Correia, documentário brasileiro 2018. Basicamente, é a carreira do Hugo Carvana por ele mesmo.
Hã?
A Lulu Correia, ela foi fazer uma entrevista com ele, foi uma entrevista longa pra caramba. Além da entrevista, teve a questão de material de arquivo. Algumas coisas ela conseguiu, lógico, né? Em arquivo público, né? Outras ela conseguiu do próprio Hugo Carvana. Com detalhe, a entrevista que ela fez, né, o que gerou o filme, foi 3 meses antes da morte dele.
Caramba!
Foi em 2014. Então, sabe, bem propício. Sabe, não é aquela coisa de, morreu, vamos fazer uma homenagem. É ele mesmo falando da carreira dele.
Deu.
Então, por isso fica até mais bacana, sabe? E você não tem aquela coisa da interferência. Então, é ele falando, ele contando. E, meu, é simplesmente a carreira inteira dele. Como ele morreu logo em seguida, sabe? Não existe nada a ser acrescentado. Então ele fala de tudo. Ele fala, né, dele começando como ator, né, fazendo ponta, depois indo para papéis mais importantes, indo para trás das câmeras depois, né? O depois, na verdade, foi em 73, né, então faz muito tempo.
Mas é depois.
Foi bem depois. Bom, o cara tinha quase 60 anos de carreira, então. Então, fala da carreira dele, né? Do lado artístico, fala do lado pessoal um pouco, né? Do lado pessoal dele. Fala da parte política também, sempre tem que ter, né? Principalmente tipo, o meio artístico, né? Pode não ter envolvimento direto, mas a política vai afetar de qualquer maneira, não tem jeito, né? Então ele fala dos movimentos e tal, né? Depois da liberdade e tal, tudo mais. Então tá bem bacana. Outra coisa interessante é que é o seguinte, esse filme aqui ele foi... Aliás, esse filme aqui serve bem como um termômetro de como funciona a questão dos festivais, né? Esse filme aqui, ele esteve no Festival do Rio de Janeiro, aí ele teve exibição dele no dia 8 e no dia 11. Aí depois fizeram uma pré-estreia, que ele vai estrear realmente dia 15. Fizeram uma pré-estreia no dia 13. Né? Enquanto a gente está gravando aqui, isso ainda não aconteceu. Tá. Né? Fizeram a pré-estreia no dia 13. Com um detalhe, essa pré-estreia que eles fizeram no dia 13, eu acho que foi na Cinelândia, se não me engano, quem chegasse lá com a carteira de trabalho não pagava o ingresso. Ganha o ingresso e ainda tenha direito a um coquetel. Isso em homenagem ao filme Vai Trabalhar Vagabundo, que foi o primeiro filme que ele dirigiu. E quem fez isso foi a filha dele.
Gostei. É apologia ao trabalho, não pode. Escola sem trabalho.
Escola sem trabalho.
Pior que tem gente que vai achar que essa é uma boa ideia, porque depois de água gelada causa câncer.
Nossa. Não, tem de um lado água gelada causa câncer e do outro lado limão na água cura câncer.
Então, limão na água gelada, eles ficam se anulando?
É por isso que o pessoal pede água com limão.
Ah.
É descoberto.
Faz sentido.
Eles falam assim, vem uma água com gelo e limão. E é pra anular.
Faz todo sentido.
É aquela história, né, quando fala de carro, né? Assim, pô, o cara fez faculdade de engenharia mecânica, fez pós-graduação, ralou pra caramba, projetou um carro pra ver um filho da puta e rebaixar.
Ai, ai.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Meu, o próximo filme é aquele.
É aquela merda.
Ah, é aquela merda. Em Chamas, o diretor é o Lee Chang-dong, com o nome desse devia ser ator pornô. No elenco nós temos o Yo Ah-sin, o Steven Yeun, conhece ele?
É o Glenn, né? Com a cabeça menos amassada, eu espero.
Sim, está. Não tá muito não, hein?
Que piada é essa, né?
O Jeon Jong-seo, a Soo Kyung Kim. Esse filme aqui é um drama, suspense, filme chato do caralho. produzido na Coreia do Sul. Decide,
é filme suspense ou filme chato pra caralho? É muita categoria, junto.
Não, os caras querem vender, é aquele filme que eu falei. O cara quer vender o filme como um suspense. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Você tem três personagens no filme. Na lista de elenco tem quatro, tá? Desenvolvidos tem três. Um deles some. O outro tá procurando quem sumiu. Quem é o culpado?
É Mononato.
É o que sobra, né? Ah, tá. Que baita suspense. Aí eles falam assim: o nome do filme é Em Chamas. Aí eles falam: ok? Ah, ok. Qual que é a trama do filme? O trama do filme é o seguinte: você tem dois amigos, um amigo e uma amiga, que, bom, há mil anos, né? Eles não se viam há mil anos, de repente se reencontram. Aí a menina vai viajar, lembrando que a história se passa na Coreia, a menina vai viajar pra África e fala pro cara: cuida do meu gato, sem zoeira, é isso mesmo, cuida do meu gato. E o cara fala: beleza, eu cuido. Aí ela volta. Quando ela volta, ela traz um cara com ela, que é justamente o Glenn, que aqui se chama
Glenn. Peraí. A mina é coreana. Sim. Ela foi pra África. E o maior exemplar de macho que ela encontrou na África foi o outro coreano.
Não, é porque eles iam voltar pra Coreia de alguma maneira, né? E aquela coisa, você tá passeando, né? Encontra alguém que é do mesmo país e acaba andando com a pessoa. Foi o que aconteceu com ela. Bom, aí o que acontece, né, o lado que você fica sabendo é só o lado coreano. Você sabe, ela voltou da África com um outro coreano. E aí, né, o diretor quer ser um cara assim que manja da sociedade, aí ele faz todo um desenvolvimento no filme, com relação à crise econômica mundial e as ameaças do Trump e as ameaças da Coreia do Norte e tudo mais. Aí o rapaz que ficou na Coreia, né, ele mora com o pai e não tem uma boa relação. Aí a mãe dele, que ele não vê, sei lá, 15 anos, de repente aparece. Aí você fala, aham, tá, ok, cadê o suspense nessa nhaca? Bom, aí quando o infeliz lá do Glenn, né, chega, aí estão batendo pra quê? De repente virou o melhor amigo, né? Aí tem um detalhe também que ele é um rico mimado, né? Aí estão conversando e tal, bababá, e vem aquela história de, ah, qual a pior coisa que já te aconteceu, qual a pior coisa que você já fez? Aí o Glenn, ah, se você for pegar a sinopse oficial do filme, vai falar assim, ele revela algo que deixa os outros estarrecidos. O nome do filme é Em Chamas, tá? A cada 2 meses ele bota fogo numa casa.
Ah, tá.
Ele é piromaníaco.
É isso? É. Então tá, próximo.
Assim, não, peraí. Só que assim, o filme, o querido filme, tem 2 horas e meia.
Caralho.
Durante 1 hora de filme é só a apresentação dos personagens. É só o aprofundamento.
E silêncio contemplativo, né? Porque desse filme deve ter um monte de cenas em silêncio.
Tem, tem vários aqueles planos sequência que é tipo tudo em silêncio, a câmera acompanhando o sol que se põe. Imagina. Cenas nesse estilo. É, bom, aí depois de toda essa apresentação dos personagens e tal, não sei o quê, vamos para a segunda parte do filme, e que é na segunda parte do filme que acontece? Aí justamente, a menina desaparece. E aí, né, o cara, o amigo dela lá, o amigo dela, que ela não via o maior tempão, mas sempre foram melhores amigos, apesar de não ver o maior tempão, tá preocupado e, evidentemente, o culpado é o Glenn, né? E aí vai ter todo o resto do desenvolvimento do filme. Só que no meio disso, o filme, né, vai ter outras coisinhas, vai ter boate, vai ter putaria, vai ter pra todos os gostos. Mas, meu, o filme é muito comprido e é aquela coisa, não dá pra criar suspense quando você tem pouquíssimos personagens. Não existe, não tem como, o diretor ele tenta fazer um negócio como criar um mistério em torno do sumiço da menina e não tem como ser um mistério. Você sabe que foi o Glenn que sumiu com ela. A única questão é onde está.
Aí, dependendo de como a narrativa corre, a resposta pra todo mundo é ninguém se importa.
E assim, tendo putaria, a gente já sabe que a aluna de 10 anos de idade do Dorinho pode assistir, né?
É bem recomendado. E tem política, fala do Trump, pra dar uma desculpinha, porque tá assistindo, porque é educativo.
É verdade. Ai, ai, viu?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Ó, o próximo filme é interessante. Entrevista com Deus. O diretor é o Perry Lang. No elenco nós temos o Brenton Thwaites, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Conhece esse cara?
Eu não vi esse nome.
É o Dick Grayson, de Titãs.
O menininho Fuck Batman, menininho nervoso. Ai, como eu sou nervoso.
Isso, esse mesmo. Só que nesse filme aqui ele tá com cabelo comprido e bigode. Tá meio difícil saber que... Já que eu olhei o trailer e falei, já vi esse cara em algum lugar? cacete! Eu digo,
peraí, ele tá de cabelo com peito e bigode?
É, nesse filme aqui, Entrevista com Deus.
Cara, tipo, não combina.
Não. Não, é por isso mesmo, sabe? Que você olha e fala assim, meu, tem uma coisa errada aí. Eu já vi esse cara em algum lugar, mas tem alguma coisa estranha na aparência dele.
A Entrevista com Deus, ela é literal?
Não. Você nunca vai saber. O problema é esse. É igual o Capax lá com o Kevin Spacey e o Jeff Bridges. Você assistiu o filme Capax?
Ah, milhões de anos.
Capaz que não, né?
Capaz que não. Vila. Que é um cara que é encontrado do nada e diz que veio de outro planeta.
Não, com certeza não.
Que é o Kevin Spacey. Ele tá numa clínica e o Jeff Bridges tá tentando descobrir quem ele é.
Ele é Caio
Fosse. É. E aí ele fala que ele vai embora e o dia que ele for embora ele vai levar alguém com ele. Né? E aí tem os internos lá, ele fala quem fizer o desenho mais bonito, vai com ele, meu, é uma doideira. E aí o Jeff Bridges acaba descobrindo que parece que a filha dele morreu num acidente, né, numa fazenda, caiu num rio, uma coisa assim. Né? A filha do cara que seria o Kevin Spacey. Só que aí no dia em que o Kevin Spacey fala que iria embora, ele recupera a personalidade dele. E sem saber por que ele tá no hospital psiquiátrico. Só que a menina que ele escolheu, que fez o, entre aspas, o desenho mais bonito, simplesmente desapareceu da clínica.
Eita.
Tá. Não, o final do filme é esse, tá?
E o Kevin Spacey tá capado. O personagem do Kevin Spacey foi capado.
Não, é por isso chama capado.
Isso é House of Cards.
Não, é, não, eu ia falar, olha, muita gente queria fazer isso com ele, né? Tipo, o filme, retratação da arte imitando a vida, né? Muita gente queria fazer isso com o Kevin Spacey.
Bom, esse filme aqui é um drama, produção americana, 2018. E aí você tem o seguinte, você tem o personagem do Paul, né? Que é o Brenton Thwaites. E aí ele é um jornalista, ele esteve no Afeganistão. E aquela coisa, o cara fez, ele foi correspondente de guerra e o cara volta pra casa meio que arrasado, assim, sabe? Tá lá embaixo, tá super deprimido. E aí, né, vai voltar pro trabalhozinho dele no jornal. Quando, vamos dizer assim, aparece a oportunidade pra ele de entrevistar um cara que diz, que, né, que é justamente o David Strathairn, que era o vilão de Alphas, e esse cara afirma ser Deus.
Tá.
Então, ele vai, o que ele vai fazer é uma série de perguntas para Deus, pra esse cara, como se esse cara fosse Deus. Então, assim, o pessoal da produção desse filme, quando perguntaram, ah, mas é um filme religioso? Ele, ah, não, não é. Embora esse filme tenha toda a cara, né, de, daqueles filmes evangélicos que de vez em quando pintam por aqui.
Nossa, é qual que é? É o Deus Não Está Morto verso?
É, por aí. É, não é tanto, porque no Deus Não Está Morto, embora digam que Deus não está morto, ele nunca aparece, né?
É que o cachê dele era muito caro. É.
Então, e aí o que acontece, o que o cara fala assim, não, o produtor, né? Falou assim, não, a nossa ideia era que justamente colocar o seguinte, se você pudesse fazer qualquer pergunta para Deus, o que é que você perguntaria? Mas, cara, esse filme aqui tem uma cara de autoajuda, sabe? Porque, por exemplo, o cara perguntar assim, Deus se importa comigo? E, né, entre aspas, Deus responder, e por que eu não me importaria? Ah, sabe? Tipo, ah, o que que eu tenho de especial? Ah, não, você é especial. Meu, é um filme muito autoajuda. Aí tem, né, no caso da vida pessoal do cara, como todo bom livro de autoajuda, como todo bom filme de autoajuda, o cara tá passando por uma crise no casamento, né, as coisas não estão bem, e é lógico, né, essa entrevista com Deus é o que vai fazer ele, né, repensar a vida dele e tal, e consertar as coisas, porque basta você receber dois ou três conselhos de um desconhecido que toda a sua vida se transforma de uma maneira maravilhosa.
Ah, é tipo a cabana, então.
É, estilo a cabana, mas não tão agressivo quanto a cabana. Não, porque a premissa cabana é, pô, a menina foi morta, sabe, não encontraram o corpo e tudo mais. Meu, se Deus aparece na minha frente pra explicar porque que minha filha morreu, eu esgano ele, sabe? Nem dúvida. Não vou perguntar pra ele, por que não? Primeiro eu encho de porrada. E se o Filho e o Espírito Santo não vieram tirar de cima dele, eu continuo batendo. Quer jogar o filho de alguém pros leões, joga o teu, não joga o meu. Bom, então, como eu falei, o filme basicamente é um filme de... É um, né, um livro de autoajuda, entre aspas, transformado em filme.
Ah, Jesus. É.
Gente, o livro pode custar mais barato, tá, galera? Fica a dica.
É, Deus não está morto verso mesmo.
Tá aqui. Deus não está morto, mas falta pouco.
Deus não está morto, mas o novo presidente pode resolver isso, hein?
Porque, agora, se você quiser crer em Deus, você pode crer em Deus com armas, tá ok?
Tem que ver isso aí, hein?
Tem que ver isso aí.
Vamos dar um jeito disso aí.
Não, agora vai ser... Olha, vai ter o Ministério de Deus. Ah, então, mas o Estado é laico. Não, mas essa ideia não foi firmada ainda.
Foda-se!
Não, porque agora o lance dele, ele fala alguma coisa, aí quando rebatem falando que o idiota é a ideia, aí ele fala que, na verdade, é só uma ideia ainda, ninguém firmou nada. Tipo, o lance do... Não sei se vocês viram, que o Brasil definiu que a embaixada em Israel vai pra Jerusalém. Aí o Egito barrou a entrada do atual diplomata. Aí o Bolsonaro, eu não sei por que fizeram isso, foi uma atitude prematura, visto que isso não é uma coisa que decidimos ainda.
Não, você anunciou!
Pois é.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
É, eu ia falar que o próximo filme é um filme paisagem, mas eu não posso dizer isso, porque é o nome do filme.
Exatamente. É filme paisagem, um olhar sobre Roberto Burle Marx. E presta atenção, se esse filme não sair agora, não sai nunca mais, sabe, né? O novo governo não vai permitir um filme sobre Marx.
Deus me livre, né?
Bom, o diretor é o João Vargas Pena. No elenco, vamos dizer assim, você tem o Amir Haddad, né, cara? É o cara do teatro, ator.
Ah, não pode um negócio desse. Um filme sobre Marx com Haddad.
Tem que ver isso aí, hein? Vamos acabar com isso aí.
Documentário Brasileiro 2018. E o documentário é... é só uma homenagem ao Burle Marx, né? Já falecido. Falando sobre a arte dele, falando sobre a questão do paisagismo. O fato dele ter descoberto 35 espécies de plantas, né? São chamadas de Burle Maxi. Amir Haddad, ele é assim, o cara é ator e tal, mas ele meio que media idade com Burle Maxi, entendeu? Então, tipo, você tem um cara mais idoso fazendo a narração, então fica um negócio mais natural. Mas enquanto isso, vão pegando,
idade,
né?
Idade ou Haddad? Agora eu me confundi.
Idade. É H-I-D-A-D-E. Idade. É... então, e, né, o filme é basicamente sobre a carreira dele. No estilo do Hugo Carvana, né, o filme do Carvana, com a diferença que em vez de você ter o, né, o próprio Burle Marx fazendo a narração, você tem um cara que tem a voz muito parecida com a dele fazendo essa narração. Aliás, o Burle Marx, ele era um dos caras, um cara bem, bem zoeiro, assim, né? Inclusive, se vocês procurarem pôster desse filme, vocês vão ver que tem um dos pôsteres que é ele segurando uma folha gigante na frente dele. E, segundo consta, quando ele levava o pessoal no sítio dele, ele pegava essa folha e falava: esse aqui é meu tapa-sexo.
Não, agora, falando sério, quem estuda arquitetura, o Burle Marx matou a pau.
Sim. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo tem um... como é que chama? É um condomínio chamado Panambi. Vocês já ouviram falar?
Sim.
Então, esse Panambi, ele é, tipo assim, um condomínio de luxo, só que ele é todo, entre aspas, incrustado na floresta nativa. Então, quando você passa, se você vê por cima, você vê aqueles prédios, parecendo Revolution, sabe? É um monte de prédio e um monte de... tem mais árvore em volta do que prédio. Inclusive, né, praticamente na borda desse condomínio fica o Parque Burle Marx, que, segundo dizem, foi projetado por ele. E se ele olhar hoje como é que tá, deve estar se revirando no túmulo. O lugar parece um pântano. Bom, mas de qualquer maneira, né, pra quem quer conhecer sobre o cara, arquitetura, ele fala bastante das obras dele. Rio, São Paulo, até a Embaixada do... acho que a Embaixada do Brasil em Washington também.
É, dele.
Trabalho dele. E é aquela coisa de trabalhar a arquitetura, mas respeitando a flora em volta. E é isso que fazia o trabalho dele ficar mais bacana.
Olha, se você, que por causa dos estudos, tem que andar com aquele... tipo num pote para carregar os seus papéis de projeto, aquele tubo gigante...
Tubão.
Ó, esse filme é pra você.
Exatamente.
Você que faz arquitetura no Mackenzie, tá no quinto ano há 5 anos.
No quinto ano há 5 anos.
Mas é igual o cara que estudou comigo, que ele perguntou, o primeiro dia de aula, o professor perguntou: não, vocês vieram de onde, né? Aí o cara falou assim: eu fiz engenharia química por 4 anos. Aí todo mundo fez: calma, gente, eu não consegui passar do primeiro semestre. Vamos pro próximo?
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo é polêmico, eu diria. Vamos lá. O Grande Circo Místico. O diretor é o Carlos Diegues, o Kaká. No elenco nós temos Jesuíta Barbosa, Bruno Linsmeyer, Mariana Ximenes, Vincent Cassel, aquele filho da puta, uma participação especial do Fagundes. O Vincent Cassel também é uma participação especial, tá? Ele faz um palhaço.
O cara que consegue se divorciar da Mônica Bellucci, ele só pode fazer papel de palhaço.
Lembrando que a pior parte não é ele ter se separado. A pior parte é ele ter se separado, ele ter ficado no Brasil e ela ter ido pra Europa.
Pois é.
Bom, a trilha sonora do filme é do Chico Buarque e do Edu Lobo, que esse aqui é outro filme que, se não sair agora, não sai nunca mais. O filme é uma mistura de drama com romance, uma coprodução Brasil, Portugal e França. Aliás, só botaram França aqui por causa do Vicente Cassel. O filme é produzido em 2018 e também é aposta do Brasil na pré-indicação do Oscar 2019.
É a bosta do Brasil, né? Tá.
É, não, aquela coisa, né? Eu falava assim: não, o Brasil, não sei o quê, bababá, o Grande Circo Místico. Eu falei: hã? Quê? Onde? Cadê?
Ah, de novo, né? De novo? Não vai dar certo, né?
Mas é que tá, eles tinham que já fechar a indicação, tiveram que acelerar uma exibição desse filme, acho que em Gramado, pra ele poder pegar a indicação, porque senão nem poderia.
Brasil, Brasil, um país de tolos.
Meu, com tanto filme bom aí que já tem, pega os filmes que já saíram, meu, dá uma olhada. Filme que lá fora mesmo o pessoal tá olhando, tá gostando. Bom, mas vamos lá. História do filme é cinco gerações de uma família de circo, que é o grande circo Niepce, né, que vamos dizer assim, 100 anos atrás, um riquinho mimado vira para a mãe e fala: a senhora disse que me daria qualquer coisa que eu quisesse, eu quero um circo. Não é zoeira, o filme é esse. E a partir daí, você tem essas cinco gerações. Mas, sabe aquele filme que fizeram, acho que ficou como o Grande Showman, o Grande Espetáculo, com o Hugh Jackman?
O Rei do Show.
O Rei do Show. Então, sabe tudo o que tinha de legal naquele filme? Então, esqueceram de colocar nesse filme.
Ou não tinham verba, né?
Não é verba. Das cenas que eu vi do filme, dá a impressão o seguinte. Vocês já foram naqueles circos? Que hoje em dia, circo, eles montam... Fica até bem montado, vamos dizer assim. Aqueles filmes, aqueles circos que eram montados em campinho, que era chão de terra. Mas na hora que tava o espetáculo, eu assisti luta. Eu vi luta em circo, eu já vi um show da Gretchen no circo, eu não me orgulho disso. E eu já vi um show do Ângelo Márcio.
Não, eu achava que era só em Araçatuba que tinha show da Gretchen num circo. Não. Porque na verdade acontecia um show da Gretchen no circo e outro numa chacrinha, tipo chacrinha da Marlene.
Não, o show dela acontecia no circo porque cobriram, se tivessem cercado ia ser no circo. Não, mas tem aquela coisa assim, enquanto o show tá rolando, luzes acesas e tal, você vê um espetáculo, mas a hora que as luzes se apagam, e você olha e fala, caraca, esse aqui é um terrão. Meu, esse filme aqui dá a impressão que é terrão o tempo todo.
Mas tem Bruna Linsmayer pelada. Eles estão apostando nisso pra ganhar o Oscar.
Meu, não duvido nada. E não é só isso, não. Velho, você vai contar a história de um circo e dentro da história você tem realmente que colocar estupro e incesto. Sim, faz parte da história.
Mas é um circo com a Bruna Linsmayer pelada. Eu sei porque eu já recebi as imagens.
Não por muito tempo, porque são cinco gerações.
Ela fica velha e ainda fica pelada.
Ah, mas até aí Florianópolis tá cheio disso.
Não, mas calma que Florianópolis é o próximo
item. Tem um segmento próprio, eu sei. Eu vi o trailer desse filme do cinema.
Eu ia perguntar então, assim, por que você viu, mas eu lembrei que você mora aí.
Sim, eu posso falar com propriedade desse trailer também por conta disso, por morar na ilha.
Bom, então assim, o filme até mesmo quando começaram nem a produzir, mas quando falaram desse filme que tava, né, rolando, bastidores e tal, não sei o quê, teve um monte de gente que foi empolgada. Eu não fico empolgado com a KDX, particularmente, mas um monte de gente ficou empolgada, né, o pessoal que se diz entendido. Mas, infelizmente, o filme não atende expectativa. Meu, ficou muito parecido com uma minissérie da Globo. Sabe aquelas minisséries de época da Globo? Só que, né, em vez de ser uma minissérie em alguns capítulos, vamos dizer, ou vários capítulos, né, enxugaram para fazer um filme, né? Então, o resultado ficou muito abaixo. E, assim, o Vinícius falou da Bruna Linsmayer, ela tá bem. O Jesuíta Barbosa tá bem. Então, a Mariana Chimenez tá bem.
Não, cara, já sei o que acontece nesse filme. A Bruna Linsmayer morre. O Jesuíta Barbosa mata a Bruna Linsmayer na história. Porque esse filho da puta, toda vez que ele tá numa obra e tem uma gostosa, ele mata a gostosa. Ele matou a Marina Rui Barbosa numa série, matou a Bruna Marquezine na outra. Tem que ficar de olho nesse serial killer de punheta.
Nossa senhora.
É, mas é pior que a verdade. Ele fez umas 3, 4 obras seguidas em que ele mata uma gostosa da Globo.
Então, mas apesar, né, dos esforços dos atores, das atrizes, né, todo o entorno ali não ficou tão bacana, apesar não. Então, tá aí, esforços, né?
É um filme esforçadinho.
Bom, vamos pro próximo filme, O Quebra-Cabeça. O diretor é o Mark Turtle. No elenco nós temos a Kelly MacDonald, o David Damon Irfan Khan, Liv Hilson, Austin Abrams, filme que é um drama americano de 2018. Mas esse filme aqui, ele também é uma refilmagem de um filme de argentino de 2009.
Mas tem o Ricardo Darín?
Yes. Olha, eu não chequei o original pra ver se tem o Ricardo Darín, não, tá? Bom, mas basicamente é o seguinte, você tem uma senhora, que no filme original ela passava dos 50, mas nesse aqui ela nem chegou nos 40. Aí ela tem marido, filho, e uma vida que é total rotina. É sempre a mesma rotina. Então, é aquela coisa do espectro de autismo, sabe? Então, é como se ela tivesse a coisa. Então, é uma rotina que ela vai seguindo. Beleza. Aí, um dia, entre aspas, ela descobre o quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. E aí, ela monta. E ela se empolga com isso. E aí, ela começa a participar de torneios de quebra-cabeça. Ah, okay. Com a ajuda de um professor.
Ok. Acho isso saudável.
Então, assim, dentro dessa linha, o filme é até bacana. E até aquela coisa que o marido não liga pra ela, né? Ela vai acabar tendo um envolvimento com o professor e não sei o quê. Mas a parte estranha é que é o seguinte, como eu disse, ela não tem nem 40 anos. Ela não conhece smartphone, não conhece tecnologia, mora perto de Nova York, mas não conhece quase nada das modernidades tecnológicas.
Faz nem sentido isso.
Não faz. A linha do... Que isso? Como assim? Que isso, velho? Em toda esquina.
É uma puta.
Então, o filme é isso. É um, né, um drama de desenvolvimento e pra, né, usar como alavanca pra esse desenvolvimento, colocaram quebra-cabeças. Vamos pro próximo?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos lá, o próximo filme é Sueño Florianópolis. A diretora é a Dani Cutts. No elenco nós temos o Eduardo Moreira, a Chayela Marques, o Thiago Marques. Ou não.
O que a Dani Cutts tem a ver? Ela é de Porto Alegre.
É porque a diretora é a Ana Cutts. Foi só por isso.
Tá, faz sentido, ok.
Eu fui checar depois se a Dani Cutts não passou por Florianópolis, tá? E não passou. Bom, a diretora é a Ana Cutts. No elenco nós temos, de verdade, Gustavo Garzon, Mercedes Moran, Manuela Martínez, André Beltrão, Marco Rica, Caio Horowitz. Esse filme aqui, dizem que é uma comédia, coprodução Brasil-Argentina, produzido em 2018. Veja bem, o filme se passa em 1990, é verão, e aí você tem um casal, que é a Lucrécia e o Pedro, né, respectivamente Mercedes Moran e Gustavo Garçon, e os dois eles têm 22 anos de casados, mas eles estão se separando. Só que antes de se separar definitivamente, eles pegam os dois filhos adolescentes e viajam 1.750 quilômetros até Florianópolis, num carro chamado Renault 12, que eu nem sei o que é.
É um carro, é um veículo automotor. Ele foi criado há uns 100 e poucos anos por um cara chamado Henry Ford. Ah, você tá falando do Renault 12.
O Renault 12, que eu compararia com uma variante 2, sabe? Pelo jeito que é o filme.
Você bom, diria aí, que é uma variante da variante?
É uma variante da variante. Bom, aí o que acontece é que quando eles chegam em Florianópolis, né, aí eles vão encontrar o resto do elenco, né, que é o Marco, que é o Marco Rica. Eu acho que é um daqueles caras que tem problema quando tá nos bastidores, chama pelo nome do personagem, ele não atende, sabe? Quê? Hã? É comigo? Bom, é o Marco Rica, né? O Marco, que é o Marco Rica, e a Larissa, que é Andréa Beltrão. Meu, e esse filme aqui é o seguinte, grupo encontra outro grupo e, sei lá, tem uma troca de casais, basicamente, enquanto o pessoal curte a praia. O filme é isso.
É basicamente uma terça-feira à tarde em Florianópolis.
É isso aí.
Normalmente isso acontece aqui.
Eita.
Incluindo a parte da troca de casais.
Eita, o que eu tô fazendo que eu não tô morando aí? Ah não, falta mulher, porque senão não é troca de casais.
não necessariamente. Ultimamente as pessoas estão trocando pessoas com pessoas aqui. Tem mais essa regra de...
Não,
basta estar em pares, Kias. Basta estar em par.
Kias, leva o mal com tucos, ele gosta de viajar.
Eu vou pro troca-troca e vou levar o mal com tucos mesmo. Me parece ser uma ótima ideia.
Eu imagino aquela... Quando ele faz aquela voz contrariada. Eu sabia que era uma roubada.
Olha que Malcolm Tux já se deu muito bem em terras catarinenses.
Oh, grande Malcolm Tux. Nunca duvidei.
Só pra complementar, porque eu vi esse trailer quando eu fui assistir o Bohemian Rhapsody. É o típico filme de apresentação da cidade. Tem vários locais onde que eles filmaram, que são realmente os locais da ilha, principalmente Barra da Lagoa. Então, é o típico filme que recebe incentivo, que a produtora recebe incentivo fiscal da Secretaria de Cultura e Turismo para que o filme seja produzido aqui. Ele realmente foi rodado em várias partes da cidade. Algumas cenas dá para identificar as pousadas, as típicas pousadas que tem na Lagoa da Conceição, na Barra da Lagoa, que o pessoal monta as casas, os hostels, ou as casas mesmo para alugar, e são todas casas coloridas e com todas as ornamentações da ilha. Nesse aspecto, o filme deve retratar bem o que são os pontos turísticos de Florianópolis. Tem aquela história, a história trama de troca de casais como plano de fundo. Mas assim, amigo ouvinte, essas coisas rolam aqui em Florianópolis. Uma coisa boa de Florianópolis é que, apesar de ser uma comunidade conservadora e provinciana, quando eles resolvem, as pessoas resolvem virar a chavinha de uma vez. Tá, aí rola troca de casal, rola, como é que fala, estilos de vida alternativos, rola umas coisas bacanas com uma facilidade maior que em outros centros do Brasil não rola.
Bacaninha. Bom, até o fato de terem mantido, né, o nome da cidade no nome do filme, né?
Sim, é um claro indicativo que é aquele tipo de filme para promover mesmo o turismo da região. E até mesmo o plot de ter um núcleo argentino no filme, porque a cidade é muito procurada pelos argentinos, especialmente no verão, e aqui em Florianópolis esse filme estreia num feriado já com a temporada de verão batendo na porta. Então tudo se alinha mesmo para promover a cidade no seu aspecto turístico. Pode ter certeza que esse filme vai ter um monte de cenas mostrando os pontos da cidade, mostrando as praias, mostrando os locais onde ficam as vilas dos pescadores, os açorianos. Acho que nesse aspecto ele pode ser bem-vindo para mostrar o quão Florianópolis tem como potencial turístico. Talvez a história pode ser nota 6, mas nos aspectos visuais o filme deve chamar atenção. Eu mesmo vou assistir. Ele vai estrear baratinho aqui no cinema, R$6.
É nessas que eu digo que, por exemplo, outro dia conversando com Chayala, que se mudou de Porto Alegre pra Floripa, ela disse que prefere muito mais Floripa, um custo de vida mais baixo e muito mais segura.
Uma coisa interessante é que o pessoal que mora aqui há mais tempo acha Florianópolis cara. Mas Florianópolis é caro se você vai nos locais turísticos. Comer, por exemplo, na Lagoa da Conceição ou na Barra da Lagoa é uma pancada. Comer em Canas Vieiras ou em Jurerê, você deixa o seu rim lá. Agora, para quem vive o dia a dia, para quem é morador da cidade, como é o meu caso, que eu moro no centro da ilha, comer é barato, deslocamento até que em locais, é tudo muito próximo para andar a pé. Talvez o cinema eu ache um pouco caro, mas assim, tá na média, tem os dias que todo mundo paga meia também. Então, eu acho menos caro do que viver em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, então, nem se fala. E a perspectiva deles é que é meio diferente, sabe? Talvez, é porque eles não viveram uma semana, por exemplo, em Curitiba. Curitiba é caro demais pra você se alimentar, se divertir. Aqui as coisas são... Realmente o custo de vida é menor pra quem vive o dia a dia.
Eu não sei o bairro que ela mora. Eu não lembro.
Se eu não me engano, é Canas Vieiras. Ela tá morando no norte da ilha.
Ela tá morando bem no norte. Porque a empresa fica naquele centro de empresas de tecnologia que tem no norte. E ela tá morando, tipo, não dá 10 minutos a pé.
Pois é, ela me perguntou qual seria a relação custo-benefício, né? Eu acho que lá ela encontrou com certeza. Aliás, não enfrentar trânsito até o centro, se o seu trabalho fica naquele extremo, naquele bairro, escolhe uma casa perto do seu trabalho, porque você vai economizar tempo e dinheiro.
Ela tá indo a pé trabalhar, tem dia que ela vai pra casa almoçar.
Então, essa vantagem eu tenho aqui no centro, porque todas as minhas coisas estão aqui no centro. Se o trabalho dela tá lá, o melhor lugar era pra isso. Até porque ela falou que o marido dela é músico, né?
É.
Eu falei pra ela, olha, se o trabalho dele vai estar aqui no centro, porque as escolas de música, os conservatórios estão no centro, ele vai ter que... É ele quem vai encarar o trânsito, e eu acho que é até mais prático pra ele, né?
Ele tá pegando ônibus.
Uhum.
Ele tá pegando ônibus pro Seitão. E tá sussa também, segundo ele. Único problema pra ela é aeroporto.
É, porque o aeroporto fica mais ou menos do lado oposto.
É.
Ela corta praticamente toda a ilha pra chegar no aeroporto.
Tanto que
eu já não tenho esse problema, eu tô a 20 minutos do aeroporto.
Eu sou chato com ela quando ela vai viajar, porque às vezes ela vai, tipo, pra Minas. Então, na verdade, ela tem que fazer Floripa, Sampa, Sampa, Belzonte. E aí,
sim.
E ela tem que me avisar quando chega em Sampa, tem que me avisar quando chega em Belzonte. E na volta também. Aí, o que que ela faz? Quando ela chega no aeroporto de Floripa, chama o Uber, que é a empresa depois ressarce, e ela compartilha a corrida comigo. Aí é engraçado, porque, tipo, aparece simplesmente Florianópolis inteira. Porque eu tenho que atravessar a ilha.
Ela corta a ilha. Ela é quase... Ainda bem que a empresa dela ressarce, porque o Uber, de Canas Vieiras até o aeroporto, é uma pancada. É cortando a ilha praticamente toda.
É, a empresa paga.
Mas, assim, só pra complementar pra gente ir pro próximo, nesse aspecto melhorou muito pra mim. Eu antes tinha que ir pra Curitiba pra pegar um voo decente pra São Paulo. Agora eu tô a 20 minutos do aeroporto e um Uber da minha casa até o aeroporto é o quê? R$15 no máximo. E agora que Florianópolis tem um ponto exclusivo pro Uber, eles fecharam por ser com o Floripa Airport. Acabou a briga com os taxistas, né? Então o Uber tem o seu lugar lá no aeroporto. Tá tranquilo. Pra mim tá. No aspecto de deslocamento, tá bem melhor morar aqui.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Esse tem o título lindo.
Bom, o próximo filme é Super Orquestra Arco-Verdense de Ritmos Americanos. O diretor é o Sérgio Oliveira, primeiro filme, primeiro sozinho, ele já fez parceria com a mulher dele. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2016. Meu, aí é o seguinte, você tem essa banda, tipo uma big band, né, que toca, assim, sabe, baile de debutante, festas de município, tipo de coisa, que chama, o nome dela é Super Oara, né. Aí falou assim, ah tá, Super Oara. Aí depois ele descobriu que esse Oara era a abreviação de Orquestra Arco-Verdense de Ritmos Americanos. Aí o cara resolveu fazer um documentário sobre a banda.
Tá.
Só que ele mesmo, nos outros trabalhos que ele tinha feito, ele é aquele diretor experimentalista, tá? Então assim, esse filme aqui continua sendo um documentário. Só que além dele mostrar a banda, não a origem da banda, mas mostrar os lugares onde a banda toca, né, e etc. Ele quis mostrar onde se passa a história, né, que é em Arco Verde, que é no sertão de Pernambuco. Ele quis mostrar os entornos, e porque ele fala assim, que o sertão, no caso, essa parte do sertão de Pernambuco, não é aquele sertão que mostra, sabe, tipo, pessoas paupérrimas, a área toda, né, meio semidesértica, não é esse tipo, né? Então você tem pessoas ali bem instruídas, tá? Algumas áreas até bem desenvolvidas, né, nessa parte, pelo menos do sertão, e ele faz questão de mostrar isso. E outra coisa que ele faz questão de mostrar, sem zoeira, jumentos. Paralelo à história da banda, paralelo ao acompanhamento da banda, você vai acompanhando um jumento.
Legal.
Então, o jumento, inclusive, o jumento tá num dos pôsteres do filme, pelo menos. Um não, eu vi em dois. Que num é um cara vestido de jumento e no outro é o jumento mesmo. Tá? Na verdade, tem uns 4, 5 pôsteres do filme, e em dois deles aparece o bendito do jumento. Então o cara fez, né, mostra a banda, mostra o entorno da cidade de Arco Verde e mostra o bendito do jumento. Ele é jumento pra caramba.
Agora, o que que o jumento faz no filme?
Meu, lembra aquele filme da vaca?
Lembra.
Animal Político? É mais ou menos isso.
Ah,
com bom. A diferença é que aqui você não tem uma narração do que o jumento tá fazendo. Mas esse filme, Moreira, Animal Político?
Ah, o nome não é estranho não, mas eu confesso que eu não assisti.
Na época de lançamento dele, fizeram propaganda no Facebook e coisas do tipo. Então, esse Animal Político, assim, é a história de uma vaca que há poucos dias do Natal começa a repensar em sua própria vida. Só que, assim, é uma vaca, o animal vaca. Só que o modo como ela narra a vida dela, na verdade, ela tá falando de uma patricinha, entendeu?
Mas é tipo computação gráfica vaca falando, ou filmaram simplesmente uma vaca parada aí?
Filmaram uma
como vaca. Como lendo o pensamento, tipo, I want to be a cat.
É, exatamente. Então, por exemplo, acho que no trailer mesmo tem uma parte que ela tá numa esteira, numa academia, andando na esteira, tem outras pessoas em volta, e ela falando assim, ah, eu frequento as melhores academias, mas isso não acrescenta nada à minha vida.
É. Agora, eu perguntei qual é a função do jumento, porque, assim, eu não sei no sertão, eu sei que no sertão, né, o jumento até é um animal de estimação, de certa forma, porque aqui no Sudeste ele só tá servindo pra dizer que podcast tem que ter feed, sabe?
Ah, vamos começar esse assunto polêmico de novo, né?
Sabe, o jumento por aqui só tá servindo pra falar coisas tipo, pelo menos não é o PT.
Eita, treta.
Eita! Só pra complementar, eu achava que só eu ia fazer polêmica com a camiseta, a culpa não é minha, eu votei no Amoedo.
Não, eu não votei no Amoedo também, porque eu não voto em direitista disfarçado. Agora, sobre a Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos, ela me lembrou, e eu quero recomendar, o podcast Toque 2. É Toque, T-O-Q-U-E, 2. .com.br, que é um podcast sobre fanfarras. Fanfarras e big bands.
Que irado!
Programa de nicho, né? Diria.
Sim, ele é apresentado por um bem cara do Ribeirão específico, Pires. Né? O que me faz ter esperança, porque eu não sabia que Ribeirão Pires já tinha internet. Eu conheço Ribeirão Pires.
Então, já que Ribeirão Pires tem internet, significa que esse poderá ser o ano do podcast no... Ah, deixa pra lá, ninguém aguenta mais essa piada.
Não, 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 não. A resposta é não, já sabemos disso. Não vamos criar maiores ilusões sobre, né?
É aquele desenho, eu falei não! Não sei se vocês assistiram esse desenho. Era, fique quieto e vá pro seu quarto, arrume seu quarto, era uma coisa. E o...
Já ouvi falar.
Era o desenho da cultura, era muito louco. E aí tinha um bicho grande vermelho, que ele era o eu disse não, eu falei não. E cara, a única que eu lembro coisa disso, que ele falava véio. Era, eu falei não!
Eu lembro disso, velho. É tipo a professora do Jorel, né? Não pode! Só que ele só falava, eu falei não. Eu lembro disso.
Então, esse podcast aí é muito bom, viu? Toque 2, é muito divertido. Recomendo.
Mas, tipo, ele é totalmente musical ou, tipo, tem...
Não, entrevista? Ele entrevista maestro de banda. Aí, por exemplo, tava falando que teve uma apresentação que o cara fez uma peça chamada Davi Golias. Então, contou como é que foi a criação dessa peça.
Porra, nicho mesmo. Maneiro.
É muito bom, cara.
Vamos pro próximo?
Vamos pra torre.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, Torre, Um Dia Brilhante. A diretora é a Jagoda Zelt. No elenco nós temos Ana Krotoska, Malgorsata Skcherbowska, Rafał Cieluć, Rafał Kuetianas Kuetiniesva... Nossa, que nome! Kuier... Tinievaski, a Dorota Lukasiewicz, que deve ser a irmã dele, então é o mesmo nome, mas com um A no final, a Laila Hanessi, a Anna Zubriski. Esse filme aqui é um drama com toques de suspense, produção polonesa de 2018 e quarto suspense, porque só tem suspense na música. Qual que é a trama do filme? Trama do filme, você tem a mula, e não é o jumento do outro filme, que é a Ana Krotoska, e ela mora com a mãe, com o marido, com a mãe dela, que já tá de idade e tá doente, e com a filha, a Nina, né? A filha dela pequenininha, 6 anos. E mora numa casa, né, na zona rural. Aí a menina tá pra fazer a primeira comunhão, quando do nada aparece a irmã mais nova da mãe, ou seja, a tia, que é a Kaia, né? Que é a Malgorzata Skierboska. Acontece que essa tia, ela desapareceu do nada há 6 anos, justamente na época do nascimento da garotinha. E mais do que isso, essa tia, na verdade, é a mãe biológica da garotinha.
Oh.
E ela era dada a certo surto. E por conta desses surtos, né, ela não era de muita confiança e por isso mesmo a irmã acabou pegando a filha. Acontece que agora, com a volta, né, da irmã, a mãe, né, quer dizer, A tia, que cria a menina como se fosse mãe, tem medo que a irmã dela resolva levar a menina embora. Então, a mãe adotiva começa, aos poucos, a surtar também. E nessa dela começar a surtar, aí o filme também começa a surtar, porque começa a acontecer coisas no filme que é como se fossem alucinações, entendeu? Por exemplo, a mãe começar a discutir com a tia, aí você entende como quiser, né? Mas as duas irmãs começaram a discutir, uma partir pra cima da outra, e você tá acompanhando aquela cena por 10 minutos, uma coisa totalmente natural dentro do filme, de repente dá um corte, você olha e fala, aí tipo, a cena volta ao que tava e você percebe que aquilo não aconteceu. Ou uma cena que o pessoal tá comentando muito, que é a mãe, né, a mãe biológica, discutindo com a irmã, e aí ela vem andando por um corredor na direção da câmera e ela dá um tapa na câmera, sabe, como, tipo, dá um tapa, a câmera vai pro lado e ela continua andando.
Mas que empáfia.
É, meio que dizer assim, uma é surtada, a outra tá surtando e tá levando o público a surtar também.
Ela quebra a quarta parede e os bastidores,
é
isso mesmo?
É, exatamente. Então, assim, e como eu falei, tem essa coisa, né, da mãe biológica ser dada a surtos. A outra com a preocupação de perder a filha ou da filha descobrir a verdade. Começa a ficar meio que surtada também e o filme fica o tempo todo aquela coisa da tensão da corda do violino, sabe? Você fica, putz, vai acontecer alguma coisa, vai dar uma merda. Só que, né, o filme vai mantendo essa atuada o filme inteiro. Mas praticamente em nenhum momento você vê nada acontecendo. Tirando esse tapa na câmera, você não vê muita coisa acontecendo. O filme basicamente é isso.
Tapa na câmera que Bonovox já fazia em 2000.
Mas não na Polônia.
Olha, que eu não sei até onde foi aquela turnê. Turnê Elevation. Fiquei muito triste que não tinha um elevador.
Ah, eu ia falar que a turnê com certeza foi até a cobertura. Foi esse nome?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos lá pro próximo filme, que não merece estar aqui.
Pô, mas...
Como não merece?
Mas eu pego... Fala. Não, você não beijava a câmera também?
É, ele também beijava a câmera, né?
Ou era Angélica, gente, agora eu esqueci.
É, porque Bonovox e Angélica é muito fácil confundir. Na balada, bêbado, você, né, pode se confundir um pouquinho.
Olha, eu era abstêmio, então tudo bem, tô tranquilo. Só comecei a beber praticamente depois de casado, então...
pra ver o que o casamento fez com a pessoa.
Gabriel, você tem aquela camiseta, o matrimônio me levou a beber, não?
Não. Não, cara, mas assim, na semana seguinte que eu me casei, eu entrei em sala de aula, o aluno estava escrito que tava com aquela camisa Game Over, sabe? Eu achei tão mensagem pra mim, assim, eu falei, caralho. Obrigado. Nossa, né? Porque eu falei, gente, ó, numa semana eu falei, gente, ó, semana que vem eu não venho porque eu vou me casar, eu vou passar uma semana fora. Aí passa uma semana fora, na semana seguinte, da lua de mel, eu entro, tem um aluno com uma camisa na primeira fileira, olhando pra mim, sorrindo, com um maior sorrisão, game over, né? Camisa e o casalzinho, né? E o noivo, obviamente, triste, a noiva feliz, né? Fica, porra... Sincerão. Era a minha primeira... Pois é, era a minha primeira turma, ele reprovou. Então, vamos continuar?
Vamos lá. Próximo filme é Tudo Acaba em Festa. O diretor é o André Pelens. No elenco nós temos Marcos Veras, Rosário Mulholland, Giovanna Lancelotti, Nelson Freitas, Stepan Essessian, Diogo Vilela, Maria Clara Gueiros e Amaury Júnior, sendo que esses três, os três últimos, fazem apenas participação especial. Filme comédia brasileira, 2018, chupinhada daquele filme A Última Ressaca do Ano. E é isso aí, beleza?
Cara, sabe aquele filme? A Rosane Mulholland tá fazendo bastante coisa, né? Semana passada tinha um filme com ela.
Não é
ela
tá fazendo bastante coisa, tá saindo bastante coisa com ela. E é bom sair agora, antes do final do ano, porque o ano que vem não vai sair nenhum filme brasileiro, sabe disso?
É verdade.
Nos próximos quatro anos.
Brasileiro é coisa por causa do... porque vai acabar com certas regalias, né? Porque o...
Vou acabar com isso aí! É, o cartão da Lei Rouanet vai parar de passar, vai ser bloqueado.
É, eu tô comprando vários kit gay e estocando.
Vai estregar pra cara da sociedade?
É lógico.
É. Eu acho. E de Cosme, Cosme Damião, em vez dele jogar bala pras crianças, vai jogar
kit gay. Kit gay e mamadeira com com formato pirata. Eu acho justo, porque afinal de contas é o kit gay que acaba com a família tradicional, e não os filhos da puta que ficam transando por aí com as mulheres, fica abandonando os filhos, as mulheres, e, né, e a família tradicional brasileira é composta por pessoas sem pai, e às vezes com mãe relapsa.
Não, eu tô estocando livros de doutrinação marxista.
Não, pior que esse ano eu fiquei sabendo que no Rio, os militares não estavam acostumados com a celebração do dia de Cosme e Damião, e perguntaram, né, ah, como é que funciona? Ah, a molecada vem, a gente distribui bala. Não deu certo.
Isso explica muita coisa.
Tivemos alguns problemas, né?
Só alguns. Então, a Rosanne Mulholland, essa deusa na Terra, tava sumida. Então ela devia estar fazendo esse monte de filme que vai sair tudo agora.
É isso aí.
Tudo com a Lei Rouanet?
Com a Lei.
Sem dó.
Com a Lei.
É, bom, trama do filme é o Marcos Veras, ele é um funcionário de recursos humanos de uma empresa xixelenta, que na verdade é uma grande empresa, só que durante o ano despediu vários funcionários, tem aquelas brigas comuns entre departamentos, e aí ele fica encarregado de organizar uma festa de fim de ano. E aí pro pescoço dele também não ir pra corda, ele resolve fazer a melhor festa possível. Né? Só que para isso ele vai ter que fazer com que os departamentos não briguem, vai colocar um monte de convidado muito estranho na festa, tá? E entre os convidados estranhos está justamente o Amaury Júnior, porque a participação dele no filme é justamente fazer o programa dele durante a festa.
Nossa, quando o Amaury Júnior é o convidado estranho, tem alguma coisa muito errada.
E o filme, assim, com relação à parte de funcionários, né? Meu, pessoal, na verdade, isso aqui é o seguinte: é como se fosse um sketch gigante do Zorra Total. Não é do Zorra o novo, é do Zorra Total mesmo. Sabe? Porque todo mundo é estereotipado. A ponto do cara que trabalha no departamento de desenvolvimento da empresa usa um jaleco e tem cara de cientista maluco.
Isso é zoando na TV versão atual, né? Tipo isso.
Por aí. Não, então aí você vai ter a festa, vai ter música, vai ter bebedeira, vai ter... E um monte de gente aleatória fazendo piada aleatória.
Eu quero ver o que o pessoal do Choque de Cultura vai falar quando isso passar na temperatura máxima. Daqui, tipo, 2 semanas, provavelmente, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, Um Segredo em Paris.
Ah!
A diretora é a Elise Girard. No elenco você tem o Jean Sorel, a Lolita Chamat, que é a filha da Isabelle Huppert, a Virginie Ledoyen, Pascal Servo. Esse filme aqui é uma comédia, né? Entenda como quiser. Produção de 2017 e com um nome como esse, Esquias, o que que ele é?
Ele só pode ser... O filme francês obrigatório de la semana!
Oui, monsieur.
Exato. E aí no filme você tem uma mulher, a mulher tem 27 anos, e aí ela quer ser escritora, ela vem da cidade do interior e ela vai pra Paris. E aí em Paris, ela acaba conhecendo, não é bem conhecendo, ela vai trabalhar numa livraria, onde tem um senhor meio rabugento, sendo que esse senhor tem 76 anos, lembrando, ela tem 27, o cara tem 76. Quando eu digo que ele é rabugento, é porque é o seguinte...
Ele é parente do Castrezano?
Não, é pior que isso. Quando alguém entra na livraria, ele expulsa. Ah. A ponto dela fazer a famosa pergunta, né? Como que você vive se você não vende nada? E ela tá ajudando ele a organizar os livros. Bom, e a verdade, né? O nome do filme, né? Um Segredo em Paris, é que, primeiro, no passado dele, ele era um editor que escrevia editoriais pra Brigada... Alguém lembra da Brigada Vermelha, não?
Sim, já ouvi falar.
Então era um grupo de guerrilha que ficava situado na Itália, principalmente. É a região da Europa ali, mas principalmente Itália. E ele era um editor do jornalzinho da Brigada Vermelha. Isso no passado. No presente, bom, ele ainda faz alguns trabalhos pra máfia. O filme é basicamente isso. Só que, né, por ser um filme francês, evidentemente, a garotinha de 27 anos vai se apaixonar pelo mafioso de 76. Ou seja, é praticamente a história do Temer, só que se passado em Paris.
Olha, não fala isso, que o Temer agora é youtuber. Ele faz o vídeo.
O Temer agora tá na zoeira.
Não, ele é youtuber. Aí ele faz assim: caro Edson Oliveira, adverti-lo-ei que não permitirei que falais assim de mim e de Marcelo.
A bala, demento. É a pastilha, né? A pastilha azul, dementa.
Porque agora ele é.
Gente, youtuber. Deixa eu fazer uma pergunta. É, o filme francês obrigatório da semana, primeiro, ele tem que ser feito na França.
Sim.
E dois, a tradução tem que ser alguma coisa em Paris?
Não, essa parte.
É porque. Não, vamos convir, né? Porque assim, não é só questão de ser o filme francês obrigatório da semana. Geralmente ele é em Paris e a tradução é, sei lá, cozinhando em Paris. Meia-noite em Paris. Um lobisomem americano em Paris.
Meia-noite em Paris não é um filme francês, viu?
Eu sei que não. Mas poderia ser o francês obrigatório.
É o único filme do Woody Allen que eu gosto, aliás.
Altas loucuras francesas em Paris. Paris em Paris. Né?
Paris em Paris é Parisception.
14 bis em Paris.
Tanto que o título original desse aqui seria Estranhos Pássaros ou Pássaros Estranhos.
Não, é a tradução, hein?
Vamos deixar claro que o filme é francês, que ele não é tão ruim assim, as pessoas não vão adivinhar.
Em defesa dos filmes franceses, os filmes que tem o Gérard Depardieu não tem Paris no nome.
Não cabe,
já faz o Gérard Depardieu. E Paris realmente não vai ser possível, né, cara?
Não, é porque normalmente os de Depardieu tem Em Fuga, Em Viagem, As Escondidas.
É verdade.
Tipo assim, Família em Fuga, tem o Gérard Depardieu. Vamos ao último filme da noite?
Vamos, que tem categoria que eu quero chamar aí.
Tá bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O último filme da noite é Verão. O diretor é o Kirill Serebrennikov, que no momento está em prisão domiciliar na Rússia.
E foi patrocinado pela Itaipava?
Cerveja Crio?
Verão.
Bom, no elenco nós temos o Theo Yeo, Roman Blick, Irina Starzbaum, Julia Aug. Esse filme aqui é um drama, um drama biográfico, posso dizer, coprodução Rússia-França, produzido em 2018. Categoria, qual é a categoria desse filme, Esquias?
Ah, ele é a categoria filme de verão.
É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar.
Temos que celebrar. Na puta que pariu, tem que celebrar o verão. Aí eu boto a música do Roupa Nova.
É como se... Tem tudo a ver, porque a história desse filme se passa no verão de 1981.
Olha, significa só que surpresa, hein?
Caralho, ele é um filme de verão e nos anos 80, que perfeição.
Mas sim, verão é impossível, né?
Nossa,
mas eu não porque nos anos, dia, então... nos anos 80 a humanidade descobriu que o verão existe.
Não, mas na Rússia...
Um monte de filme que tem de verão dos anos 80, pô.
Oh, mas a história se passa na Rússia, o que significa que a temperatura no verão estava, sei lá, 15 graus negativos. Bom, a história desse filme aqui, ela gira em torno do Victor Tsoi, que era, foi simplesmente um roqueiro russo, né? Ele na época estava vindo muita coisa do Ocidente, né? Aí você vai ver referência ao Led Zeppelin, David Bowie, tava chegando atrasado. O Led Zeppelin, David Bowie, coisa desse tipo, e aí o Victor resolve fazer uma banda. Tá? Esse cara realmente existiu, infelizmente ele faleceu em 1990, ele tinha 28 anos, morreu num acidente de carro. Mas o filme é... Ó, o que se sabe desse cara é o seguinte: ele fez bastante música influenciada pela música ocidental, mas ao mesmo tempo ele não era o típico roqueiro, tá? Ele não bebia, não fumava, não usava drogas, não fazia tatuagem, sabe?
Velho, assim, ele não tava só na Rússia, ele tava na União Soviética em plena década de 80, né? Então...
Sim, é. Inclusive ele era acusado de fazer a música do inimigo.
É óbvio.
Era a acusação básica que tem. Fora outras acusações do tipo, ele tinha um empresário, o empresário, sei lá, tinha um relacionamento meio aberto com a mulher, e a mulher do empresário pediu autorização para ter um caso com o roqueiro. E o cara falou, ok. Isso na vida real e no filme também tem isso. Meu, mas
esse filme aqui inteiro,
ele é um filme, vamos dizer assim, não rebelde. Em nenhuma parte do filme existe contestação. Até essa questão, né, dele ter um caso com a mulher do empresário, e ela pedir autorização pra ter um caso com ele. Então, pedir autorização pro marido. Tem uma cena no filme que os membros da banda vão dormir um na casa do outro e eles ligam pros pais pra avisar que eles vão ficar na casa de outra pessoa. Tem uma hora em que vai ter uma discussão com relação àquela coisa, ah, eu acho que o som não deveria ser assim, e uma pessoa ouve a outra, sabe? Em vez de sair discutindo, brigando, não, essa é a minha música, é assim que vai ser feito. Cara, não, eles fizeram assim, assim, sabe? Pô, você tem razão, tá aí. Então, sem zoeira, o filme, ele é todo não contestação. Com o detalhe, basicamente a vida do cara, né, algumas coisas da vida do cara realmente aconteceram, mas essa parte da não contestação não existiu, ele era um rebelde para a época dele. Então, em algumas partes do filme, quando tem esse tipo de discussão, que não é uma discussão, são duas pessoas entrando num acordo, aparece um cara com uma plaquinha escrito, não foi assim que aconteceu.
Cara, mas vamos combinar que um filme onde dois caras dialogam e têm ideias diferentes e chegam a um consenso, nos dias de hoje, é um filme de contestação.
Então, agora sabe tipo, qual é a situação?
A não contestação, hoje em dia, é algo a ser contestado, sabe? Agora, o que está contestando.
Então, mas o porquê de ser assim o filme? Sabe qual é a situação do diretor hoje?
Qual?
Ele está preso, prisão domiciliar. Ele está em prisão domiciliar desde agosto de 2017. Agora, no final de outubro, começou o julgamento dele. E no dia 7 de novembro... Veja bem, o julgamento começou em 17 de outubro. Dia 7 de novembro, ele teve autorização para falar, para expor o lado dele.
Caralho.
E sabe, Rússia, qual é a acusação? Né? Sabe qual é a acusação? Malversação da grana, porque colocaram ele a cargo do Teatro Gogol, né, que é o considerado o maior teatro na Rússia, tal, não sei o quê. Ele está lá desde 2011. O ano passado apareceram com acusações de que ele estaria pegando verbas públicas e embolsando, e na verdade ninguém sabe onde. Sabe, tipo assim, vieram somente acusar o cara de estar embolsando dinheiro público. Segundo consta, a acusação não tem fundamento, mas desde que ele foi colocado na direção do teatro e está fazendo um bom trabalho, muita gente já tinha avisado para ele que a tendência seria tirar ele de uma maneira humilhante da direção do teatro. Inclusive, tem muita gente se manifestando, tal, fazendo movimento pela libertação dele, né, clamando pela inocência, tal, não sei o quê. E, inclusive, esse filme aqui, o cara terminou de fazer a edição na casa dele, porque ele não podia sair. E outro detalhe, depois que ele já tinha terminado de editar o filme, fazer a montagem na casa dele, aliás, né, acho que ele fez a toque de caixa pra conseguir fazer a montagem, porque logo em seguida vieram e fizeram o famoso arresto dos bens dele. Tiraram o carro, a casa.
Até a casa?
Até a casa.
Bizarro.
Bom, então tá aí a história do roqueiro russo que não é rebelde.
Então, Edson, qual é o seu recado no cinema?
Meu bem recado, uma lembrança, porque a gente tava falando dos festivais, né? Tá tendo o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, e eu tava lembrando que quando eu era criança e ouvia falar do Festival de Cinema de Gramado, na minha cabeça vinha, sabe aquela paisagem assim, tipo Alpes Suíços, um gramadão gigante? Eu imaginava um gramadão gigante e lá na frente, assim, tipo uma cúpula branca, estilo planetário, assim, a oca do Parque Ibirapuera, que era onde iam mostrar os filmes, né? Aí depois eu fui checar, porque eu falei assim, pô, eu lembro de eu pensar nisso quando eu era moleque, né? Mas desde quando que existe o Festival de Gramado? Eu fui dar uma olhada, 73, já faz sentido.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.